Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, pessoas que aqui nos assistem, os funcionários desta casa, as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo em casa. Nós estamos vivendo essa semana, a Semana da Páscoa. E na Sexta-feira Santa, nós vamos lembrar que Jesus Cristo foi preso, foi torturado e foi morto. Inocentemente. Qual foi o pecado de Jesus Cristo? Querer que as pessoas, que homens e mulheres se tornassem seres melhores, pessoas solidárias, pessoas mais humanas, que tivessem mais humanidade e uns pensassem nos outros, uns ajudassem aos outros. Foi considerado crime na época, né? E ele colocava em risco supostamente o poder de Roma, né? E o mataram. Pois bem, nessa semana que passou, eu assisti uma palestra sobre a reforma da Previdência promovida pela Cressol junto a Cassis. Estava lá o vereador Vini, se não me engano, o vereador Arley, e talvez mais colegas tenham estado lá. Uma palestra com uma doutora em direito previdenciário, que nos ensinou muito. E ouvindo tudo aquilo ali, fica muito claro que a maior parte dos itens da reforma da Previdência são maldades puras contra a população mais pobre e trabalhadora desse país, aquela população que trabalha e produz a riqueza para que uns possam ter carros, casas no campo, na cidade, na praia, nas montanhas, enfim, né, possam viajar para o exterior, né, essa população que trabalha para que essa pequenina parcela dos brasileiros tenham esse direito, esta que vai pagar, que já ganha pouco e vai ganhar menos ainda. Agora, essa semana, o presidente determina que o salário mínimo não vai subir nada mais além da inflação. Bom, vocês sabem que a inflação nunca foi real, aquela porcentagem ali, né, que o salário mínimo que sobe, né, de acordo com a inflação. Isso não cobre o que o remédio aumentou, o que a comida aumentou, o que a luz aumentou, o que tudo aumentou. Não cobre, jamais. Quer dizer que o salário mínimo vai diminuir. O que a doutora palestrante nos deixou claro lá, que logo que isto entrar em vigor, essa reforma entrar em vigor, sairão, perderão totalmente o poder de consumo 7 milhões e 700 mil brasileiros. Aí eu ouço, como o colega Ido colocou antes, né, também está um dos itens de maldade, é cortar os benefícios para as pessoas que portadoras de deficiência. Cortar o benefício, por exemplo, uma comparação, um casal de juízes que ganha uma fortuna, para nós, pelo menos nossos padrões, o salário deles é uma fortuna, né? Eles têm direito, o casal Bretas do Rio de Janeiro, eles entraram na justiça, são casados, né? Os dois são juízes, entraram e conseguiram na justiça o direito dos dois receberem auxílio moradia, que é de mais de 4 mil reais o salário, o auxílio moradia de cada juiz. Agora, um casal de pobres que recebe um benefício de um salário mínimo cada um, com a reforma da Previdência, um dos dois não vai receber, só um pode receber. Aí eu pergunto, por que Jesus morreu? O que vamos fazer nas igrejas, na igreja? Jesus Cristo nunca pediu dinheiro a ninguém. Nunca vendeu caneta ungida, vassoura ungida. Nunca, nada. Nunca usou roupas luxuosas. Aí, foi eleito um presidente que usava o lema: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E é ele que está determinando a reforma da Previdência. Um Brasil acima de tudo, seria um Brasil sem a maioria dos brasileiros? Só pode? A grande maioria dos brasileiros que são pobres estão fora desse Brasil. Deus acima de todos, mas que Deus? E se eu usar a palavra, o nome de Deus, é em vão? É só ir no hospital aqui em Três Passos. É ir nos mercados aqui, é só caminhar na rua ou atender as nossas portas, né? Que onde todos os dias bate gente pedindo comida. E esse lema serviu para quê? A meu ver, para enganar a população? Enganar o povo? Usar o nome de Deus? Bom, o Brasil acima de tudo, mas esse mesmo presidente entregou o pré-sal, está entregando o pré-sal para os estrangeiros. Já venderam as hidrelétricas para os chineses. Não foi nesse governo, foi no governo anterior, mas com o voto dele, né? E eu me lembro muito bem que ele foi o único deputado, Bolsonaro foi o único deputado que votou contra a legislação que melhora um pouco a vida da empregada doméstica. Foi o único que votou contra. E disse há pouco, dia assim, onde já se viu agora, não se acha mais empregada, as empregadas, né, ganhando um salário mínimo, o que é isso, né, ter os direitos? Né? Bom, esse é o presidente que nós elegemos. E diz Deus acima de tudo. Né? Ele entregou a base de Alcântara para os Estados Unidos, está entregando água, bate continência para a bandeira americana. Né? Os filhos dele, provocando o Hamas esses dias, um dos filhos dele para um grupo terrorista da Palestina, né? Nós não precisamos disso, nós temos problemas que chegam aqui dentro do Brasil. E mais, libera mais de 30 agrotóxicos proibidos na maior parte do mundo. Será que há interesse mesmo pela vida, pelo povo brasileiro? Eu tenho outra concepção. Acabou com o programa Minha Casa Minha Vida. Eu, quando tinha o programa no governo Lula e Dilma, muita gente, eu via gente que conseguiu a casa pelo programa, dizia assim, isso não é coisa de governo, não, eu consegui pelo meu mérito. Pois muito bem, vá na Caixa Federal, consiga uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida, agora pelo seu mérito, agora que o programa não existe mais. Não tem. Os hospitais estão sem recursos, as escolas estão sem recursos, e essa é a realidade que nós vivemos. Eu poderia dizer assim, ah, mas esse governo só tem 3 meses, mas em 3 meses ele já mostrou tudo isso. E nada disso é para melhorar a vida do povo brasileiro. Aqui em Três Passos, lojas fechando, comércio diminuindo, pessoas desempregadas cada vez mais. Faltando remédios, e daí as pessoas apontam para quem? As pessoas que não têm esse conhecimento acabam apontando para quem está mais próximo, quando o responsável é outro. Isso que é importante que se compreenda, se entenda. Né? É aqui... Pois não.
Doutor Marli, obrigado pela parte. Apenas para contribuir com essa discussão a respeito da reforma da Previdência, é importante que a gente, nós que estamos lá, inclusive, representando também o Legislativo, junto ao Comitê Regional Celeiro em Defesa da Previdência Pública, que a gente possa dar uma urgência nos contatos aí, junto aos prefeitos aqui da nossa região e até as próprias câmaras de vereadores, né? Lembrando que a nossa Câmara, na última semana, aprovou uma moção contrária à proposta, à PEC, que está aí tramitando no Congresso, com a anuência de todas as bancadas que têm assento aqui na Câmara. Então, fazer um pedido ao presidente da CANRES aí que possa reforçar essa orientação às demais câmaras de vereadores e que a gente possa fazer uma conversa em alguma assembleia da Musseleiro, né? E trazendo principalmente esse foco naquilo que os municípios e pequenos municípios como os nossos vão ter de perdas com a diminuição de recursos da aposentadoria, né? Hoje a FETAG, a própria FETRAF já fizeram estudos, mas especificamente da questão da aposentadoria rural, mas eu acho que a gente pode avançar ainda mais e trazer os reflexos de todas as aposentadorias que são pagas pelo INSS aqui no nosso município, na região, e o impacto que isso vai trazer para a economia e para a qualidade de vida, enfim, para as questões sociais dos nossos municípios, e que não fiquem com o foco apenas em tentar resolver alguns problemas das suas próprias previdências, né? Que é o que está acontecendo com os governadores, que estão tentando, estão manifestando favoravelmente a reforma, mas no intuito de apenas resolver o seu próprio problema, mas sem olhar os prejuízos que vai causar para o todo da sociedade. Então a gente precisa priorizar esse debate. Obrigado, vereador.
Bem, obrigada, vereador. Vendo e ouvindo tudo isso, né, todas as medidas que o governo tem tomado até agora é para diminuir o salário, diminuir os ganhos da população trabalhadora. Dá a impressão que eles querem criar um capitalismo sem consumidores. Porque não vai haver consumidor, vai haver poucos consumidores. Isso é uma coisa, uma incoerência muito grande e algo muito triste, o que estão fazendo com o nosso país e principalmente com a população brasileira e a população mais pobre e mais carente, né? Os municípios estão tendo cada vez mais encargos, mas vem cada vez menos recurso para os municípios. Estão aí os prefeitos, né, as pessoas batendo na porta, olha, eu quero remédio, preciso de exame, preciso de consulta, mas não vai ter dinheiro para tudo isso, não. O dinheiro não vem. Dinheiro vem cada vez menos para os municípios enquanto os encargos aumentam, né? E aí, há tempos atrás, se fez muitos protestos para que a corrupção acabasse. Pergunto, com a eleição desse governo, acabou a corrupção? Diminuiu a corrupção? Ao contrário, continua. E pior ainda. E onde estão os protestos agora? Por que a população não se levanta? Aqueles que usaram a camiseta verde e amarela, bradando pelo país afora, estão aonde agora? Há que se pensar com muita seriedade sobre tudo isso. Boa noite.